Tchê, te aproxega. O chimarrão tá pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu podcast semanal Mateando com o Agro, hoje na apresentação desse amigo de vocês, Michael Argenton, e também Ederson Moore. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ederson Moore, tudo bem?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Michael Argenton, e aos amigos do ouvinte, e ao nosso convidado especial aí que o Michael Argenton vai apresentar melhor agora.
Que legal, sem dúvida. Nós convidamos uma pessoa muito especial, ligada ao meio agro, e com um coração muito grande, uma melodia, uma poesia muito grande, chamado Jairo Lambari Fernandes. Uma satisfação imensa estar aqui com o cantor, compositor, musicista e instrumentista Jairo Lambari Fernandes. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo, tudo bem?
Tudo lindo, um prazer estar junto com vocês. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder participar com vocês. E daqui, direto de Cachoeira do Sul, a capital da Rosa.
Que beleza, Cachoeira do Sul, capital do arroz. Então, Jairo Lambari Fernandes, para quem não tem dúvida, que tem muita gente que conhece, que escuta a sua música. E aí vocês estão pedindo o que o Jairo Lambari está fazendo e aceitou o convite de conversar com os guris lá no Mateando com o Agro. Tive a graça, a satisfação de entrar em contato pelo Instagram com ele, ele aceitou. E eu já antecipo para vocês que nós vamos falar hoje com o agricultor Jairo Lambari, também com o músico Jairo Lambari Fernandes. E também tenho a graça, a satisfação de dizer que na música do meu casamento iria cantar Jairo Lambari Fernandes. Isso depois a gente fala, né? Mas então, sempre quando a gente convida alguém para matear conosco, no Mateando com Agro, a gente quer conhecer essa pessoa, porque nada melhor do que quando a gente está mateando com alguém, né? No programa, está mateando com o Agro, a gente quer conhecer essa pessoa. Então, quem é o guri, quem é o menino, quem é o senhor Jairo Lambari Fernandes, onde nasceu, como viveu? Desde a tua infância, meu amigo Jairo.
Que? Eu sou um senhor, né, de 53 anos, e nasci em Caciqui, fronteira oeste, né, e muito cedo me interessei pela música, e depois acabei casando pela primeira vez e fui conhecer o campo valendo mesmo, né? Daí vivi 6 anos no Lombo do Cavalo, daí lá em Caciqui mesmo, a gente tinha criava gado e plantava arroz, milho e pastagem, né? E daí fui conhecer o agro diretamente, daí fiquei por dentro como se que funcionava a coisa, né? Até então eu era urbano, né? Nasci na cidade mesmo. Meu pai relojoeiro, minha mãe lavadeira. E somos uma família de 10 irmãos, né? 2 homens e 8 mulheres. E muito simples, uma vida muito simples, muito sem grandes coisas, assim que eu digo. A nossa infância foi muito simples, mas maravilhosa. Eu não trocaria ela por nada, assim, né? Porque tu sabe que até hoje, eu, tudo que eu aprendi lá no início, como nós éramos 10 filhos, não tinha tudo para todos. Então, a necessidade desperta a tua criatividade. E ali era nós construímos os nossos brinquedos, né? Eu fui ter uma bicicleta, eu já tinha 12 anos, assim, né? Então, a nossa infância foi muito pura, foi muito simples e maravilhosa, né? Não trocaria por nenhuma outra.
E quando que o Jairo Lambari Fernandes, o menino, o guri que andava de bicicleta, começou a virar o compositor, o instrumentista aí? Depois de passou do Lombo do Cavalo, ou ainda lá na cidade?
Com 14 anos eu já comecei a me interessar pela música, né? E eu lembro que tinha um bar em Caciqui chamado Arco-Íris, E eu ia nesse bar e ficava sentado lá do palco, cuidando o braço do violão do músico que estava tocando lá, para ver que acorde era aquele, né? Na época não existia hoje como tu tem na internet, e os caras maravilhosos tocando muito e te ensinando, dando aulas, assim, né? Hoje tu tem toda a informação, naquela época não tinha isso. E para nós ficava muito distante de Santa Maria, para a gente estudar música. E minha família não tinha condições de nos bancar em Santa Maria para a gente estudar música, né? E naquela época ainda era uma profissão, nem era considerada uma profissão, né? Esses tempos ainda me perguntaram se eu só tocava ou se eu tinha, ou se eu trabalhava. Né?
Trabalhar.
Cara, se soubesse o trabalho que dá pra fazer música, né? Mas eu não foi por mal, assim, eu entendi. A senhora queria saber se eu tinha uma outra profissão, né? Mas ela se expressou mal, mas eu entendi na rua, assim. Mas ainda tem lugares, assim, que a gente. Ainda tem pessoas que acham que isso era. Não é considerado uma profissão, é coisa de vagabundo e coisa e tal, né? Ainda tem um. Acho que essa semana eu tenho um áudio nas mídias aí de uma senhora falando que mulher de músico não faz nada, é preguiçosa, ou música é vagabundo, não sei o quê. Eu acho assim, ó. Se eu vou falar do agro, eu preciso conhecer o agro, né? Eu não posso tecer nenhum tipo de comentário sem conhecer o agro. Se eu for falar do cavalo crioulo, eu tenho que conhecer o cavalo crioulo. Eu não posso tecer nenhum comentário se eu não conheço o assunto. Isso é natural, né? Mas tudo bem, não nos ofendeu, não nos afeta, não, a gente não... A gente vê isso só porque se soubesse o trabalho que dá. E eu vi um comentário sobre a esposa dos músicos que não faziam nada, não sei o quê. Pra essa senhora, a minha esposa é minha produtora.
A minha esposa. Ela que ajuda em toda a produção.
Tudo, tudo. Eu simplesmente chego nos lugares, subo no palco, eu não sei onde é que é o hotel, não sei qual é o cachê, não sei nada. Eu não me envolvo com mais nada. Ela cuida de tudo. E é muito difícil o trabalho que ela faz. Então, mulher de música trabalha, assim, trabalha muito, músico trabalha muito. E infelizmente com essa pandemia, a nossa classe foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar. Tudo que for ligado ao entretenimento, né? Foi, claro, a gente entende, né? Só eu não sei se essas paradas, assim, porque na verdade a gente está conhecendo esse vírus, ninguém sabe direito o que é, a gente não sabe direito como se proteger dele, mas eu não sei se fechando tudo, trancando tudo, se é, eu acho que a engrenagem tem que continuar andando, tem que continuar.
O que é um pouco estranho...
A única coisa que não parou foi o agro, né, com essa pandemia.
O que é um pouco estranho, o que acontece com música, é que geralmente o vírus ele começa a atacar às 10 da noite. Ou se tem música no ambiente, porque em vários ambientes onde não tem música, o vírus não ataca, me parece assim, né? Fazendo uma brincadeira aí, é um pouco estranho, sim, né? Mas de fato, a gente sofreu bastante com isso, e que nem que tu falou, o agro não parou e até não pode parar, porque precisa produzir alimentos, né? Eu tenho certeza que o
Jarlo... Já vai parar, o povo morre de fome, morre de fome.
Exatamente, eu tenho certeza que o próprio Jarlo Lambari tá aí sempre cantando, e quem escuta a tua música geralmente é o pessoal do agro, né? Acho que tá mais ligado, assim, o pessoal do campo que gosta de escutar tua música, né, Jarlo?
Eu tenho bastante amigos, assim, do meio, né, que gosto, mas a gente tem um público expressivo, assim, que é um público universitário, sabe, que... Começa aqui, acredito que 70% do público que nos acompanha, vai nos nossos shows, é feminino. Começa por aí. Porque até então, quando eu comecei a fazer música 30 anos atrás, eu levei 5 anos para passar minha primeira música numa triagem. Por quê? Porque eu falava de amor, eu falava do campo e do coração. Naquela época se falava muito em égua que veio aqui, ave dava um pau o dia inteiro e voltava para casa e eu dormia. Eu não tinha sensibilidade, não tinha coração. E eu sempre pensava assim, ó, quem é que não gosta de voltar no final de tarde para casa e ter alguém te esperando com mate na cancela? Todo mundo gosta. O gaúcho não é diferente. E por que não se falar disso? Daí se falava na mulher como morocha, a China, não sei o quê. Eu disse, por que não flor?
Exato.
Por que não chamar de minha linda? Daí quando começou a circular minhas músicas que falavam do campo e do coração, começaram a circular, né? Aí as pessoas começaram, pessoas que não eram do meio, não gostavam, não consumiam a nossa música, começaram a ir atrás, começaram a buscar, a procurar. E a gente conseguiu montar um site na internet, depois já veio essas plataformas que a gente consegue ancorar nossas músicas e as pessoas vão lá e baixam. E aí disseminou de uma vez, assim, essa música que fala do campo e do coração. Foi onde o padre Fábio de Mello me descobriu. E acabou gravando no CD e no DVD dele, No Meu Interior Tem Deus, uma canção minha, né?
O Sérgio Reis
veio gravar comigo no meu disco Cera de Campo, veio participar comigo cantando por Bem Dizer-te. Então, as pessoas... porque a internet é um troço louco, assim. Ou ela te detona numa teclada, ou ela te empurra pra cima de uma força louca, assim, né? E é isso que ainda a gente não sabe lidar direito com a internet, né? A gente tá aprendendo ainda, né? Então, a minha música, ela sempre teve uma conotação de que o amor é importante, o amor vale, o amor é indispensável. Mesmo falando das coisas do meio de onde eu vim, e como eu te disse, sempre voltando para casa no final de tarde e sabendo que tem alguém te esperando com mate na cancela.
Ô Jairo, tu tem uma frase que eu acho espetacular, você falou há 8 anos atrás essa frase aqui: nunca tive o festival como um sonho, sim como um objetivo. E o nosso podcast, o Mateando com o Agro, fala também para... E a maioria dos nossos ouvintes são estudantes de agronomia, são quem está buscando se aperfeiçoar, entrar num processo da procura de um emprego, né? Até um dos episódios foi me formei agora, né? Então essa frase traz para essa realidade, né? O Jairo Lamari Fernandes, quem é o Jairo Lamari Fernandes? Hoje um cantor, um compositor conhecidíssimo, famoso... Fala uma frase há 8 anos atrás, depois já está cantando em palcos com muita gente, que nunca tive o festival como um sonho, sim como um objetivo. Transmite esse sentimento para nós aí.
Tu sabe que eu tava como um assistente formal do festival da Recoluta de Guaíba. E meu sonho era botar os pés naquele palco. E tava Zé Cláudio cantando. E eu no meio do povo, assim, sentado lá assistindo o festival. E aquilo me deu um estalo, assim. E eu disse pra mim mesmo, assim, se um dia eu boto meus pés nesse palco. Só que não foi aquele, eu tenho um sonho. Não, sonho é uma coisa, objetivo é outra. Tem distinção isso. O objetivo é palpável. O sonho é aquele, quem sabe um dia. Não. Objetivo é objetivo. Meu objetivo é esse, tracei a minha meta e eu vou correr atrás disso aqui. E eu levei 5 anos, sim, mandando música para festival. Não tinha grana, eu comprava as fitas cassete. Tu chegou a conhecer, acho que
o Michael. Com certeza. Cassete, né? O Ederson não, né? O Ederson não conheceu.
Não, eu conheci, não usei, mas conheci.
Eu comprava uma fita cassete de 60 minutos e cortava ela em 10, fazia 6 fitas para poder mandar as músicas pro festival. Como a gente não tinha dinheiro para gravar, pagar um estúdio para gravar, a gente conseguiu a rádio em Caciqui e na hora da Voz do Brasil, que era das 7 às 8, eles deixavam nós gravar num microfone só todos os instrumentos, como eram as gravações antigas, assim, e foi a maneira com que a gente começou aí. Mas 5 anos sem cessar. Nunca teve um momento que eu dissesse assim, eu vou desistir porque não vai dar certo. Não. Nunca me passou pela cabeça isso. E foi. Hoje são 30 anos de estrada, com não sei quantas músicas, porque eu não conto, e a Mari, minha esposa, que conta isso.
Mais 80, acho.
Não sei o que é. Sabe, participação com muita gente. Trabalho solo, porque na verdade eu sou um compositor, né? Eu virei um intérprete porque ninguém queria cantar o que eu fazia naquela época. Era a época que era João Chagas Leite, João de Almeida Neto, Passarinho. Meu primeiro festival subiu o João de Almeida Neto, cantou uma música, que foi a 14ª Tetur em Santa Maria. Eu, um anônimo por completo, e depois César Passarinho, um ícone, né, da música, assim. E eu tava lá pegando no meio dos Tigre Grande. E foi assim que eu consegui caminhar, conhecer pessoas, onde conheci o Gurjo Teixeira, que é meu maior parceiro, né, de composições, também um veterinário, lida direto com a agropecuária, né? E foi onde eu consegui chegar até aqui e continuo compondo, continuo fazendo músicas. A gente tem tocado, esse ano era o nosso melhor agenda, assim, nossa melhor agenda era esse ano. Esse ano a gente ia estourar a boca do balão, mas não deu, não foi esse ano, quem sabe vai ser o ano que vem ou no outro, mas vai ser. Assim, a estrada para nós se tornou natural, assim, a gente viajar 300 quilômetros, tocar fora e vir amanhecer em Cachoeira, né? A gente fazer 3 shows no final de semana. Então, semana favorita a gente fazia 18, 20 shows, assim, direto, assim, um dia em cada cidade. Só que esse ano foi atípico, serviu muito para a gente ter consciência de que precisamos ter uma segunda opção de renda. A gente vinha dependendo única e exclusivamente da música, né? Única e exclusivamente da música. E eu já tinha essa grande vontade de começar algo para mim ligado à agropecuária. E é o que eu tenho feito, né? Com projetos pequenos, né? E quero trazer meu filho junto comigo, João, para a gente montar um mini confinamento, né? E começar a trabalhar direto com o que mata a fome do povo. É isso que eu quero fazer. Porque, por mais veganos que existam, você entendeu? Vai ter muita gente comendo churrasco. Vai ter muita gente procurando uma precocidade do gado para abate, melhoramentos genéticos, cruzas, uma pastagem que dê um maior retorno em termos de volume. Sempre tá. Eu sempre digo assim, ó, enquanto eu tô mateando, tem um monte de gente pesquisando para me ajudar mais adiante. Sempre tem. Do tempo que eu vivi 6 anos no lombo do cavalo, isso fazem 30, 30 e poucos anos atrás, até hoje, o crescimento, a mudança é muito grande. Daquele tempo que eu vivia diretamente ligado ao campo, para hoje, a gente tem opções monstruosas, a gente tem um leque muito grande para se explorar, e é isso que eu quero fazer, é isso que eu estou fazendo, e com bastante dificuldade, porque não é fácil tu começar, né? Ainda mais sendo um músico com pouca renda, mas a minha vontade é muito maior do que qualquer coisa. E como eu te disse, eu estou construindo, tenho construído minha mangueira, já fiz 600 metros de cerca e socando o palanque, estourei os dois cotovelos.
E cantando.
De fazer infiltração direto, o meu médico aqui em Cachoeira disse assim, não tem infiltração que aguente, estou socando o palanque o dia inteiro, não tem. Mas é isso que eu quero fazer, é isso que eu estou fazendo. E daqui a um tempo, mais quem sabe a gente não faça outro programa junto, para mim ter contar um pouco do que está acontecendo, do que já foi feito.
Que legal, viu? Conta um pouco pra nós aí como que o Jairo músico concilia a vida com o Jairo agricultor agora e futuramente vai ter um confinamento ligado, isso aí. Como que fica essa relação aí? Consegue tempo para as duas coisas?
Eu acho que elas andam junto, sabe? Como eu sou um cantor regional, eu não gosto muito desses títulos, assim, esses nichos que, o fulano é um cantor nativista, o fulano é um cantor campeiro. Campeiro é a vaca, o cavalo que fica lá no campo bastante, entendeu? Nós somos cantores. cantores regionais, nós cantamos o nosso meio, a música regional tem essa ligação direta. O nosso conteúdo a gente traz do campo. É daí que vem o embasamento para nós escrever, para a gente compor as nossas poesias, as nossas melodias, vem do campo, vem da natureza. Eu sempre digo assim, lá no Seringa, que é o lugar onde eu estou, lá na Timbaúva, que é o nome do meu lugar lá, eu estou a 1.500 metros do Jacuí e eu tenho uma natureza perfeita, perfeita. Eu tenho um cardeal que hoje estava dando alimento para os filhos dele na frente do meu galpão. Então, eu estou perto de Deus, eu estou perto da natureza, eu estou perto dessa energia maravilhosa que nos enche de força e de ânimo para a gente acordar cedo todos os dias e dar graças a Deus por poder estar convivendo num lugar como eu tenho lá, perto de Deus, perto da natureza e aprendendo muito, para mim poder passar por meus poemas, para mim poder levar para as pessoas que consomem a minha música.
Ô Jairo, a música Romance Para Quem Chega, ela foi escrita por você, uma parceria com alguém?
Todos os romances são poemas do Gujo Teixeira, e as melodias são minhas. Romance de Florilura, que foi o primeiro, na verdade era para ser uma trilogia, era Romance de Florilura, Romance de Quem Parte e Romance de Quem Chega. E a gente compôs essas três músicas. E um dia o Gujo me ligou. Eu falei, quem sabe a gente consegue fazer, o que é que tu acha? Eu disse, mas atraca, é linda a história. Daí acabou virando em 8 romances, na verdade 7 romances, né? E tá pintando um projeto bem legal aí de a gente conseguir gravar com a orquestra esses romances, né? Todos, dentro de uma prosa de mate junto com o Gujo. E não sei, não tem nada definido ainda, simplesmente foi sondada a hipótese. E se Deus quiser, a gente vai conseguir reunir todos os romances num trabalho só. Porque eles são geniais, assim, eu sou suspeito em comentar sobre a obra do Gujo, porque eu sou muito fã dele e é o meu maior parceiro em números de canções, né? E eu acho ele genial, assim, ele tem uma sensibilidade, ele sabe o que é para fazer com o Marenco, ele sabe o que é para fazer comigo, ele sabe qual os poemas que é para fazer com os outros parceiros, que eu tenho um leque imenso, né? E é um poeta maravilhoso e eu tenho o maior carinho e respeito por ele.
Ele tem um sentimento diferente e eu acho que é bem isso que tu falou, né? Associou a música que é pro Jairo Lambari cantar, que é para ele musicar, que é pro Luiz Marinho, que ele sabe para quem serve. Mas são várias músicas, mas essas duas aí de fato chamam muita atenção, né? Romance de Flor e Luna trouxe um patamar diferente, assim, eu acho que o pessoal escutou bastante, né? E Romance Para Quem Chega.
Era um divisor de águas, né? Era um divisor de águas da minha carreira. Foi a música que me levou para me encantar na Califórnia, um palco monstruoso, o primeiro festival, a mãe dos festivais, né? E um dia eu conversava com o Gujo e dizia para ele que a minha carreira tem antes e depois de Romance Flor e Luna. E tem uma história maior ainda entre os romances, que ela foi feita em homenagem a um querido amigo nosso que nos deixou uma morte trágica, assim, aos 33 anos, chamado Cid Mariano, que era lá do Caciqui, nosso amigo em comum. E para mim foi uma honra poder cantar essa obra do Gujo, que lembra ele, que tá sempre traz ele para perto de nós, porque ele nos faz muita falta.
E o Gachado que não sente saudade?
Não sabe o que é saudade, por cismado não cruzou o Alto Estrada. Grande poema do Gujo, por um abraço a essa canção também, uma canção que eu tenho que tocar todos os shows, e sou muito grato ao Gujo por me presentear com tanta poesia linda, linda mesmo, assim, sou muito grato a esse querido irmão.
Que Ederson, nós ficaria umas 6 horas falando com o Jairo só sobre música aqui, né?
Teria assunto para mais, né? Mas eu tenho uma pergunta aí, voltando para a parte mais de distância e tudo mais, Jairo. Você vê que a rotina nas distâncias tem mudado bastante devido à tecnologia? Essa rotina que passou de pai para filho tem mudado nos últimos anos? Ou tem mantido as raízes e os costumes ainda? Tu tem essa vivência com o pessoal e tem um bom contato com isso. Acho que é uma pessoa para lá dedicada para responder isso aí para nós, né?
Tu sabe que é uma visão minha, assim, Anderson. Tu sabe que eu tenho notado que hoje o meio rural é uma empresa, igual uma empresa urbana, que ela tem uma tendência de fazer sucesso e de falir igual uma empresa, coisa que não era tratado assim na minha época, aos 30 anos atrás, 35 anos atrás, não se via o campo como uma empresa que ela tinha que ter uma receita, né? Como qualquer empresa, uma despesa, e ela tinha que sobrar algo lá na ponta, né? Tinha que ter um controle, não se tinha esse controle. E eu vivi muito, eu andei em muitos lugares assim, e como análise de solo mesmo. Ah, mas isso é bobagem. Como é que é bobagem? Então esse cara botava um adubo no olhômetro, assim, não, aqui, bota esse aqui. Não, bota um calcário. Sendo que tu não sabia o que a terra tá. Vocês, como agrônomos, sabem do que eu tô falando muito melhor do que eu. Se a planta precisa de determinada coisa e tu não coloca, automaticamente ela vai sentir, ela não vai produzir aquilo que tu precisa. Ou seja, hoje, análise de solo corriqueiro teria que ser 30 anos atrás. Hoje, eu vejo assim, ó, a tecnologia veio para melhorar. Esses tempos eu estava ouvindo a Camila Teles sobre o transgênico. A fiasqueira que fizeram, o monstro que criaram com o transgênico, né? Sendo que as pessoas não sabiam nem o que estavam falando. Outra coisa foi o tal do pum da vaca, pelo amor de Deus. Que isso esculhambava com a camada de ozônio, meu Deus. As pessoas não têm noção, ela é 2, não sei o que, a contribuição do pum da vaca é mínima, e as pessoas fazem horrores. Tem essa cantora, essa menina aí, não sei como é o nome dela.
Nita?
Fez uma live falando um monte de asneira. Mas, por favor, te informa. Tantos veterinários bons, tantos agrônomos bons, te informa, sabe? Tu vai abrir, tu é formador de opinião. Daí, sabe, os troços assim, o agro virou o vilão das coisas assim, sendo que as pessoas tecem comentários sem saber coisíssima alguma. Te informa. Hoje tu abre no Google, tu tem qualquer informação que tu queira. Tu não precisa. Não vá atrás de conversa fiada de ninguém, te informa. Vá saber o que tá acontecendo realmente, o que acontece realmente. Então, quer dizer, o pum da vaca não faz mal pra ninguém, entendeu? Pode continuar comendo, não precisa virar vegano se tu acha que o pum da vaca... Não, entendeu? Às vezes tem meio que me incomoda, me desculpem, até meio que desabafo, assim, ó. Não culpe o agro. A hora que o agro parar, o povo morre de fome, morre. Você sabe melhor do que eu isso, sabe? Tá na hora de começar a desmistificar o agro.
Tu sabe, Jair, tu sabe que em vários podcasts que nós gravamos aqui retorna esse assunto, e é legal que você puxou isso para falar que um dos nossos desafios como brasileiro, como agricultor, como produtor rural, como agrônomo e como cantor também, como compositor, é tentar mudar essa imagem até. E eu lanço um desafio aqui para você nos ajudar. Daqui a pouco nós podíamos fazer uma música em parceria, eu, você e o Guja, pensou?
Michael, eu não tinha pensado nisso. Quem sabe vão juntar esse pessoal nosso que tem ligação direta com o campo, vamos começar a cantar, porque a gente forma opinião também cantando.
Sem dúvida. É. Fazer uma...
Muito.
Eu uso um critério muito grande, né, sobre as canções que faço, porque eu tenho que passar uma verdade para as pessoas, né? Então, eu quem sabe, eu não tinha pensado nisso, quem sabe essa tua ideia maravilhosa, a gente começar a desmistificar isso aí com música.
Tá aí, tá lançado o desafio, porque a gente precisa transmitir uma verdade que o pessoal não tá escutando, porque o que... o que acontece, pega nada contra a artista Anitta, tem os benefícios dela, canta o funk, que não é uma coisa que eu escuto, mas tem gente que escuta, tem gente que gosta. Então respeito isso.
Mas é melhor ela continuar cantando funk do que falar sobre agro, né?
Isso, daí ela fica lá.
Funk ela entende, no agro ela não entende nada.
Ela canta lá. E aí quem sabe nós que estamos aqui no campo, vamos associar essa música, que nós não vamos denominar ela nativista, o campeiro, uma música regional, e vamos falar sobre o nosso campo que está produzindo.
Boa ideia. Esclarecer as pessoas, né, Maico? Acho que é uma oportunidade que é muito boa ideia, gostei mesmo. Não sei se um dia eu vou conseguir fazer, mas eu vou entrar em contato com o Google, quem sabe a gente consiga fazer alguma coisa falando sobre isso. De repente, mando antes da gente.
Olha aí,
gente,
cara.
Mando pra vocês antes da gente lançar ou qualquer coisa assim, pra ver o que vocês acham.
Já coloca o nome da música Mateando com o Agro, daí a gente já fica famoso no Brasil.
É um bom nome.
Ô, Ederson, e aproveitando, cara, eu quero dar uma outra ideia pro nosso amigo Jairo Lombari. Você falou que vai criar gado, que tá lidando com a mangueira. Por que não ter uma marca de carne com carimbo Jairo Lombari Fernandes? Hein?
Ué, quem sabe?
Por que não?
Quem sabe?
Oh, eu tenho certeza que muita gente vai querer, não. Eu quero um gado criado pelo Jairo Lombari Fernandes. Já pensou isso, velho? Hein? Que...
Então tá aí. Nós vamos ter que fazer mais live. Nós vamos ter que fazer mais podcast assim pra gente poder. Pra gente me passar umas ideias já. Segunda, hein?
Viu?
Não vai me cobrar nada por isso,
Não.
Não, quem sabe? A gente. Tu sabe que. A gente chama de bijuteria isso, né? Claro que não se referindo à carne, eu digo assim, o que envolve o nome do artista. Então, são canecas, são. Eu faço os chaveiros, eu gosto muito da arte da lida com corda, sabe? Eu vivi 2 anos e meio fazendo rédea, cabeçada, peiteira, loro. 2 anos e meio eu demorei em Casquilho no tempo das vacas magras, assim, né? E agora, com essa pandemia, eu voltei a fazer alguns chaveiros. Dá uma olhadinha no meu Instagram, lá vai ter umas peças, acho que tem ainda umas fotos lá. E comecei a fazer de novo, assim, porque na verdade a gente não ia prestar, não ia tocar. E então eu usava esse tempo ocioso para a minha esposa fazia máscara. E eu fazia chaveiro, né? Foi o que a gente começou a pandemia, assim. E depois começou as lives e agora a gente meio que parou, assim, com a fabricação. Mas essas coisas ligadas ao nome do artista é extremamente importante, assim. As pessoas... A gente fez uma faca comemorativa aos 30 anos de carreira. A gente fez 10 facas com um dos maiores cutelheiros desse país, chamado Sandro Buick, que mora aqui em Cachoeira. Quem quiser até pode entrar lá no site lá do Sandro. Ele ganhou agora há pouco o desafio Brasil e México de... Como é que se chama, Tiomar? Desafio sobre Fogo do History.
Assisti.
E ele ganhou, ele é o campeão desse ano. E é o que a gente fez, o projeto junto, foram 10 facas feitas de aço damasco e facas de campo, assim, né, numeradas, e somente 10, assim, e a gente quando foi fazer a live pro lançamento do projeto já não tinha mais as facas, as pessoas tinham comprado tudo,
já,
né?
Já foi. Não, mas tá aí.
E essas coisas ligadas, mas de repente essa coisa da carne, eu gostei muito, Michael, gostei, quem sabe, hein?
E tu sabe que tem é justamente isso que falta pra nós no campo, assim, sabe? De criar, porque tu pega qualquer outra atividade, tem muito... O ser humano gosta de ser único, né? E o ser único, daqui a pouco, eu tá comendo uma carne que passou pela pastagem do Jairo Lombari lá, me faz bem, né? Me faz me sentir bem escutando uma música, sabendo que eu tô comendo uma carne do gado que comeu pasto lá. Daqui a pouco seria uma...
Imagina a atuação churrasco... Com uma carne produzida lá na Timbaúba, escutando no rastro da gadaria e doaçando na beira do fogo.
Discreto.
Tá. Gostei da ideia. Muito boa ideia, gostei muito. E tem outra, isso aí te faz com que tu tenha excelência.
Exatamente.
No teu produto, né? Isso aí não é te força, de forma nenhuma, não é essa palavra. Ela. Essa coisa ligada ao teu nome faz com que tu não queira nunca decepcionar. As pessoas consomem tua música, as pessoas consomem o que tu produz. Então, tu vai procurar a melhor produção que tu puder, né, para te poder satisfazer os ouvidos do teu, das pessoas que gostam do que tu faz, e o estômago de quem tá com fome louco pelo churrasco ali, né?
Tu vai produzir a melhor pastagem, tu vai fazer a melhor cruza, né, para ter a melhor carne.
Exatamente.
Ô Ederson, olha uma frase que o Jairo tem também, cara, que eu gosto muito aqui. A gente acha o início da estrada, depois a estrada é nossa pra fazer do jeito que a gente quer. Não foi isso, Jairo? Você falou também um tempo atrás. O início da estrada a gente acha, depois tu constrói ela, né?
É, sabe que no início da carreira, assim, eu tive muitos amigos que me ajudaram. Um veterinário chamado Jean Bruncaro, que foi um querido amigo que me mostrou o caminho, me deu o meu primeiro violão. E só que ele me mostrou o caminho, me estendeu o braço e disse, é por aqui, ó. E ali eu fui. E fui para Porto Alegre com uma mala e meia dúzia de camiseta de propaganda, assim, e um violão. E era tudo que eu tinha e o mundo pela frente. Foi difícil, foi muito difícil. Valeu muito a pena. Porque a dificuldade te mostra muitos caminhos, assim, e te mostra momentos em que tu valoriza muita coisa simples. A simplicidade, o gostoso da vida está na simplicidade das coisas. Não é no comprei um jatinho, não sei o que. Não. O gostoso é tu poder montar cavalo e visitar um amigo e tomar um mate com ele e voltar para casa, por mais simples que seja a tua casa, e a tua cabeça tá tranquila, tá em paz, né? Eu acho que isso é o que vale da vida. E a música me mostrou muito esse caminho, assim, de valorizar as coisas simples, muito simples, assim, e essas coisas que valem a pena. E sobre sonhos também, né? Sonho é sonho, objetivo é objetivo, como a gente já tinha falado. O objetivo é te arremanga, irmão, e atraca, não flocha. Ah, quem sabe vai dar certo. Isso tá aqui na cabeça da gente.
Bora pra frente, né? Bora pra frente. Ô Jairo, se não for te pedir demais, tu tiver um violão próximo e tu quiser...
Claro, claro. Deixa eu só pedir pra minha senhora, que é ela que manda as coisas aqui, ó.
Tu pode até tirar o...
Ah, lá, por favor, tá ali na caminhonete?
Ah, o
acústico? É, ela foi pegar pra mim ali, que ela é minha road, é minha empresária, é tudo. A gente judia, né, Tia Mari? Sabe que os guris da banda, assim, porque na verdade a gente só sabe onde é que tem que tocar. E ponto, o hotel a gente não sabe, onde a gente vai jantar a gente não sabe, tudo, ela já ajeitou, já tá tudo pronto. Então ela se mata muito para que as coisas corram sempre bem, e graças a Deus até hoje. Já faz o quê? 7 anos? 8?
De
8 meses? É. 7 anos que ela administra tudo assim para mim, para nós, na verdade, né? E graças a Deus sempre foi... Top, sempre 10.
Virou mais profissional o negócio daí com ela.
Ah, não, agora o troço. Agora é diferente.
Agora com o Mateando com o Agro, vai cantar com o Jairo Lambari Fernandes.
Eu sempre vai pra ti. Traque de rancho que fica na curva da estrada. Mora minha amada, ela mora lá. Nesta vizinha que leva o tropeão, lá está. Me perdoe, amada, mas eu chego já. Me espere com mate cevado na porta do rancho. Juro merecer, quando te soltar. E um abraço sincero da minha chegada. Me perdoe, amada, mas eu vou chorar. Chorando do amor verdadeiro, do amor primeiro. Sonhos que a gente planta.
são dois vagalumes girando escuros e fortes e que encontrou e amor. Aquele ramos que fica na curva da estrada, mora minha amada, ela mora lá.
Que espetacular, Tchê. Segredo que não era pra contar, mas essa música aqui vai ser a música do meu casamento com a minha noiva Marina.
Tchê, assim ó. Seria uma honra eu ir cantar pra ti.
Ei, Ederson, o que você acha, cara? Meu Deus do céu. Que satisfação, que satisfação. Tchê Jairo Lambari, o tempo do podcast aqui tá cerrando, a gente tem que entregar para 3 rádios, então precisa ser menos de 40 minutos, mas eu convidaria para nós bater um papo depois aí da terminar a gravação. Mas falamos, e eu quero que tu deixe a mensagem final aí para todos os agricultores, para os estudantes de agronomia. Ederson, mais alguma pergunta?
Não, tá. Teria mais algumas perguntas, sim, mas conforme o Marco falou aí para questão de tempo, então vamos deixar para depois aí. Jairo, obrigado pela participação, tá? Se tiver alguma coisa, quiser divulgar aí alguma... Sei que agora tá meio parado, mas alguma live, alguma coisa, fica à vontade também, tá?
Muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Quero convidar os amigos para nos procurarem lá no Spotify, no nosso canal do YouTube. Entrar lá, só dar um cliquezinho, né? E já vai estar nos ajudando muito, assim, né? E quero agradecer de coração essa oportunidade de estar perto de vocês, junto com vocês. Parabéns por essa iniciativa. Como tu disseste, tu esperava 40, 50, né? Isso só vai crescer, isso é uma bola de neve. A importância que o agro tem é monstruosa, e você sabe muito mais do que eu sobre isso. Isso mata a fome do povo, da população. O agro, as pessoas que lidam direto com a agricultura e com a pecuária, eles lidam direto com algo sagrado, que é alimentos. Sem isso, o ser humano não vive. Ou seja, há que se respeitar quem planta, quem cria. Há que se respeitar as pessoas que desenvolvem, estudam, montam projetos dentro dessas áreas. Então, por favor, respeitem quem produz, respeite esses grandes brasileiros que fazem com que a comida chegue na mesa de tantas pessoas. E a única coisa que eu sinto muito é que um país monstruoso igual o nosso, como eu disse para o Maicon, qualquer semente que cair no chão, ela nasce. Ainda tem brasileiros, irmãos nossos, que ainda falta comida na mesa. A culpa de quem é? Né? Vamos pensar nisso aí. Esse país é tão grande, tão bonito e maravilhoso, e a gente não pode ter irmãos passando fome aí e com dificuldades como tem. Então, peço que respeite o agro, respeite o produtor, que faz um trabalho monstro, contando com chuva, na hora certa, contando com tempo bom para poder colher uma safra boa. E esse dinheiro que vem do campo, ele movimenta a cidade. Esse dinheiro vem para a cidade. Tudo que é produzido no campo, esse reflete direto dentro da cidade. Ou seja, respeitem, tire o chapéu para os agropecuaristas, respeitem e olhem com bons olhos o agro. O agro é tudo. O agro é a única coisa que não parou com essa pandemia, porque se parar, nós morremos de fome. Irmão, Anderson, muito obrigado pelo carinho, tá? Tô torcendo pelo teu time dar uma melhorada aí. Mas muito obrigado, que oportunidade maravilhosa. Muito obrigado pelas ideias que tu me deste. A gente vai entrar em contato ainda para repetir umas informações aí dentro desse teu setor que é extremamente importante. Que honra poder estar com vocês, Luiz.
Certeza, aguenta aí que eu quero falar contigo ainda mais um pouco. Mas desta forma ficamos assim, falamos com o Jairo Lambari Fernandes nesse podcast Machando com a Agro. Foi uma satisfação imensa. Obrigado a todos, até semana que vem.